Comemoramos hoje o Dia de Portugal e, por isso, nesta nota do dia, vou falar do presente e do futuro deste país de poetas. Acho adequado chamar a Portugal país de poetas porque todos os poetas são tristes e também fingidores que chegam a fingir que é dor, a dor que devera sentem, tal para citar um poeta dos meus favoritos. O que não é poesia nem rima com felicidade é que estamos neste momento ainda a atravessar uma grande crise económica. De 36% da redução, dizem os entendidos, e já não estávamos nada bem antes disto. É um aumento também do desemprego de 25% e pelas notícias que nos chegam dos avanços e retrocessos da crise pandémica, podemos concluir que, embora alguns já vejam a luz ao fundo do túnel e andem já em grandes festejos, nós, os que não festejamos, sabemos que vamos ter ainda muito para andar. Até direi mesmo que muito do que andaremos será por causa daqueles que estão cansados de esperar, cansados do afastamento social. No melhor das hipóteses, penso que daqui a um ano, talvez, se possa respirar de alívio, livres das máscaras e deste medo, porque outros medos ficarão. Na primavera do ano que vem, a Europa até pode comemorar, até porque alguns chegarão à conclusão que estão mais ricos, porque há sempre quem ganhe com a desgraça dos outros. Portugal, dizem os analistas, não terá grandes motivos para festejos. Nos próximos 10 anos estará numa grande crise por causa da dívida externa, que é sem precedentes. Dizem que é a terceira maior da Europa e a quarta da OCDE. Porque, enfim, então também não estaremos sozinhos. Atualmente, a dívida portuguesa é de 176,8 mil milhões de euros, um valor de facto astronómico para um país tão pobre como o nosso. Equivale a 87,5% do PIB português. No final do ano, dizem os especialistas que essa percentagem estará na ordem dos 135% do PIB, o que nem dá sequer para imaginar. Bem, agora podem chamar-me louca ou inconsciente, mas para ser honesta comigo própria e com todos vós, direi que me estou mesmo a borrifar para a dívida, nem quero nem saber. Até porque em Portugal nós sabemos que as dívidas só quem as paga são os pobres, os ricos, esses são perdoados. Por isso, não concordo com o plano de António Costa de nos fazer andar a pagar do nosso miserável salário as coisas cada vez mais caras, os combustíveis, os impostos a subir todos os dias com pezinhos de lã para não darmos por isso. Se eu fosse Primeira-Ministra, a dívida não me tiraria o sono. O que me tiraria o sono era um plano para enriquecer o país e os portugueses. Até porque o produto interno bruto, se aumentar, a percentagem em relação a essa, à dívida, baixará. E a coisa mudaria logo de feição. Até aposto que se dava um jeitinho para baixar juros, porque, já sabem, com os amigos, os ricos ajudam-se. Quem tudo quer, tudo perde, e assim talvez conseguissem que fôssemos pagando a tal bendita da dívida. Se os números mostram que a economia portuguesa é das mais afetadas com a pandemia, aliás, um estudo da OCDE que analisou 40 economias à lupa, diz que Portugal ficou em segundo, no que acumulou mais danos com esta crise sanitária e económica. E no que diz respeito aos esforços dos governos para resolver a crise económica, imaginem, os analistas externos dizem que, comparando com a Europa e com o resto do mundo, o esforço português está entre os mais tímidos. Bem, eu não chamo timidez aos 1,2 mil milhões de euros que o governo de António Costa colocou na TAP. Eu acho é que há aqui dois pesos e duas medidas. Para uns é caviar, para outros caldos de galinha. E o problema é que os caldos de galinha do governo do PS, se ninguém se lhe opuser, vão deixar o país anémico e sem forças para dar a volta à economia. E depois, quem é que paga a crise? Os de costume, direi eu, os pobres. Bem, para todos, desejo um bom dia de Portugal.